Fala, meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Enzo Barbieri e está começando mais um episódio do 10 Passos à Frente. Hoje daremos continuidade ao nosso dicionário de termos do mercado financeiro e também encerraremos ele por aqui. Não, melhor, terá mais um outro episódio além desse. É, bem grande, estou seguindo o alfabeto. Mas antes de começar, gostaria de anunciar que nos dias 1 a 8 de julho acontecerá um desafio no meu Instagram. Serão 7 lives, uma a cada dia, sobre viver de renda, renda passiva, investimento em bolsa e como montar uma aposentadoria de no mínimo duas vezes a do governo e ainda com o bolso cheio de grana. Vou deixar o link para inscrição na descrição do episódio. Agora, sem mais enrolação, vamos pro episódio, né, Alfred? Como paramos na letra F, vamos começar pelo Fed. Ele é usado para indicar o Federal Reserves, sistema de reserva federal americano que funciona como espécie de banco central. É o tomador de decisões nos Estados Unidos. Agora, junto com o Fed, vamos para o FGC, que é a sigla que se refere ao Fundo Garantidor de Créditos, instituição que assegura títulos como CDB, LCI e LCA. Ou seja, se um banco quebrar e você tiver dinheiro aplicado nele, até 250 mil reais, você é reembolsado. Agora, no FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito garantido pela Constituição Federal, que foi criado com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa, aliás. Consiste no depósito mensal em nome do funcionário, correspondente a 8%, se eu não me engano, do seu salário e realizado pelo empregador. Esse termo ficou bem popular ultimamente. Entrando na zona dos fundos, vamos de fundo de investimento. É uma modalidade coletiva de aplicação que é administrada por um gestor, que vai aplicar os recursos dos cotistas em diferentes investimentos. Depende da proposta do fundo, que aí também há algumas opções entre eles. Agora, fundos imobiliários, também conhecidos pela sigla de FII, ele é que nem um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, que é investir em ativos imobiliários. Também é realizado na bolsa, e ao investir em fundos imobiliários, você passa a investir em imóveis de uma forma revolucionária e totalmente nova. Exatamente. Você investe em imóveis, só que com uma liquidez mil vezes maior, entendeu? Saindo da letra F, vamos para G. Já começa com G20, que é o grupo formado pelas 7 maiores economias do mundo: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido, França, Itália e Japão. Além de que também tem mais alguns outros países, né? Por isso chama G20, que é o Brasil, Rússia, Argentina, Austrália, China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, México, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia. Tive que ler essa parte porque, meu Deus do céu, quanto país, não decoro nem a pau. Grau de investimento. Ele mede a capacidade de um país de cumprir o pagamento de suas dívidas. Já saindo da letra G, vamos para hedge, mecanismo que tem o objetivo de proteger operações financeiras que têm exposição a grandes variações de preço. Na boca popular, um seguro de carteira. Ele pode ser feito com commodities, bitcoins, opções, entre outras coisas. Home broker é a ferramenta que permite a negociação de ações e outros ativos na bolsa de valores pela internet. Quando você entra lá na corretora, quer fazer uma operação, onde você entra? No home broker. Ibovespa é o indicador que mede o desempenho médio das cotações das ações mais importantes na bolsa de valores do Brasil. É o principal índice da bolsa brasileira, o principal benchmark. Lembra que falamos no último episódio sobre benchmark? IGP-M, o Índice Geral de Preços do Mercado, é um indicador macroeconômico que mede a variação de preços do mercado. Ele é muito utilizado no reajuste dos aluguéis. Junto com ele, já vou falar de mais um termo, que é a inflação. é o fenômeno econômico caracterizado pela alta generalizada e persistente dos preços. No Brasil, ele é medido através do IPCA, que vocês devem conhecer já, porque inflação aqui no Brasil é uma coisa realmente muito comum. Na verdade, nem inflação, né? Superinflação. IOF. Ele é referente ao imposto sobre as operações financeiras. É um tributo federal pago em operações de câmbio, crédito e entre outras. Alguns títulos resgatados em menos de 30 dias de aplicação precisam pagar o IOF. Imposto de renda. É um tributo pago por pessoas físicas e jurídicas ao governo sobre o valor de sua renda. Também incide sobre alguns investimentos, como CDB e Tesouro Direto, alguns investimentos ali da renda fixa. Voltando à inflação, temos o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice utilizado para medir a inflação no Brasil, entendeu? Agora, uma sigla que o meu professor de economia na faculdade não sabia explicar e eu tive que explicar para os colegas ali que estavam em volta de mim, que é o IPO, a sigla em inglês para Initial Public Offer. Em português, ela significa oferta pública inicial e se refere ao processo que empresas passam para abrir seu capital e lançar suas ações na bolsa de valores, para lançar aqui no Ibovespa, para lançar na Nasdaq, para lançar no Dow. Bem simples, né? Bem simples, ele não sabia. Juros. Juros é a remuneração cobrada em forma de um percentual a quem utiliza um empréstimo ou paga a quem investe. Pode ser simples quando é calculado sobre o valor total ou composto, quando age tanto sobre o valor inicial quanto sobre os juros dos meses anteriores. Você também pode perceber que existe juros sobre capital próprio, juros pagos pelas ações, juros de tudo que é tipo, juros bancário e juros é bem amplo mesmo, né? Talvez eu já tenha falado desse termo, mas como eu não lembro, vou repetir ele, que é a liquidez, que é a facilidade de resgatar ou vender um ativo. É, eu já falei dele mesmo, agora eu acabei lembrando. Mas não tem problema, falei de novo. Agora vamos para manejo de risco, que é controlar o risco utilizando ferramentas, análise, estratégias inteligentes. Por exemplo, diversificar os investimentos. A diversificação é um exemplo, na verdade, excelente de manejo de risco, porque você distribui ele, então você está manejando, remanejando. Margem de garantia. É o valor necessário em conta para investir com alavancagem. Pode ser em dinheiro, títulos públicos, CDB e ações. Trabalhar com alavancagem é bem complexo, a gente deve tomar bastante cuidado. Mercado de ações é o ambiente que são negociadas frações do patrimônio de empresa, na forma de ações. Junto com esse aqui, já vou falar de outro: mercado de capitais. Que é o segmento do sistema financeiro responsável por intermediar negociações entre empresas e investidores, e também entre os próprios investidores. Agrega a Bolsa de Valores e demais instituições financeiras, além de órgãos reguladores do sistema. Ainda nessa onda de mercado, vamos para o mercado futuro. É o ambiente dentro da bolsa onde são negociados contratos de compra ou venda de ativos para uma data futura. Especulação pura. A gente também deve tomar muito cuidado aqui, hein? Tem mais mercado, calma lá. Mercado primário, ambiente onde ativos são negociados pela primeira vez após sua emissão. Este é o momento em que uma empresa que acaba de abrir capital vende suas ações a investidores pela primeira vez. Também temos o mercado secundário, onde ocorre a negociação de ativos que já passaram pelo mercado primário, como a negociação de ações entre investidores. Mini contrato. Eles correspondem a uma fração da modalidade cheia, entre aspas, e facilitam a participação de investidores de todos os bolsos. Na bolsa, os mais tradicionais são o mini contrato de dólar e mini contrato do Ibovespa. Também aqui é especulação. E como repito sempre, devemos o quê? Tomar cuidado. Nasdaq é a bolsa de valores situada em Nova York. Ah, nos Estados Unidos. É a segunda maior em valor de mercado e agregações de empresas importantes como a Microsoft, a Apple, Facebook e a Amazon, que são as maiores empresas do mundo hoje em dia, né? Eles até esqueceram do Google. Novo mercado. Não é o curso do Ícaro de Carvalho. Esse novo mercado aqui é um segmento de listagem de empresas da Bolsa Brasileira, exclusivo para negociação de ações de empresas que seguem normas rígidas de governança corporativa. O segmento de listagem com as melhores empresas da Bolsa é esse, sendo que a governança corporativa é muito importante para olhar ao comprar uma ação nova. Opções. É um investimento que dá ao seu titular o direito de comprar ou vender ativos em uma data futura por um preço determinado. Também entra na área especulativa e de hedge. Ordem. Ordem é a decisão de investimento feita por um investidor na plataforma de sua corretora para comprar ou vender um ativo. Ou seja, quando você vai lá e compra uma ação, você está emitindo uma ordem. Quando você vende uma ação, você também está emitindo uma ordem. Bem simples, né? Agora vamos para perfil de investidor, também chamado de suitability. O perfil de investidor é uma espécie de análise que identifica suas preferências e expectativas em relação aos investimentos. Eu refutei bastante em falar esse termo porque eu não acho tão útil assim, mas eu vou falar só para desencargo de consciência, que é o PGLB. Ou seja, quer dizer, PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. É um tipo de previdência privada onde os pagamentos realizados mensalmente podem ser deduzidos do imposto de renda até um limite de 12% da renda total tributável. Agora, a poupança, que a gente não liga muito, não, nem é investimento. É o tipo de conta que se abre em um banco e que pega um rendimento mensal em cima do valor depositado. Rendimento, no entanto, costuma ser baixo e pode ser até melhor do que a inflação. E é péssimo. Poupança não deveria nem ser considerada investimento e não deveria estar na boca do povo nunca. Não deveria nem existir, na verdade, né? Estamos quase encerrando e vamos aqui para pregão. Na bolsa de valores, o pregão é o momento em que o mercado está aberto, permitindo que ocorra a negociação dos ativos durante determinado horário. E como já falamos de previdência aqui, vamos para a previdência privada, que é um plano de aposentadoria privada, ou seja, sem ligação com o INSS. Eu prefiro montar minha aposentadoria na renda variável. Aliás, é sobre isso que o desafio vai ser. As 7 aulas vão ser sobre exatamente esse assunto. Então eu recomendo vocês se inscreverem lá e acompanhar com muita atenção. E vai ter até grupo no Telegram. Os planos de previdência privada podem ser disponibilizados por bancos ou seguradoras. Pessoal, eu queria realmente acabar esse dicionário aqui nesse episódio, só que ele ficaria muito extenso e eu não quero prender muito a atenção de vocês nisso, porque senão tira o foco total o foco total meu aqui nesse podcast, que é ensinar sobre investimentos. É claro que isso é uma parte realmente muito importante, só que ficar muito preso nela pode ser prejudicial. Por isso até que eu estou separando esse em 4 episódios, porque fica menos cansativo e mais fácil de pegar a ideia toda, porque a pessoa entra aqui no episódio e vê um episódio de 50 minutos falando sobre termos do mercado financeiro, ela deve ficar maluca, né? Então, esse foi o episódio. Espero realmente que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, segue o meu podcast aqui, manda pros amigos, compartilha lá nos stories, que vai ser realmente muito legal. E se inscrevam no desafio. Tenho certeza que vai agregar muito em você, tanto investidor iniciante como investidor já mais avançado. Porque além de você aprender um pouco mais do que você já sabe, você vai poder ter outras ideias, clarear suas ideias, olhar com mais clareza o mercado de investimentos e as possibilidades que tem nele. Ainda mais agora que a taxa de juros reduziu, a gente está entrando numa era em que as pessoas vão querer realmente viver de rendimentos, de dividendos das empresas, igual acontece bastante lá nos Estados Unidos. Ou seja, a cultura do brasileiro com a queda de juros básica vai mudar completamente. É claro que a renda fixa não morreu, temos que tomar cuidado com essa afirmação. São classes de ativos totalmente diferentes. Mas enfim, esse foi o episódio, espero que tenham gostado e vamos ficar rico, porra!